Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Água de qualidade para consumo e para produção sustentável.
O programa Cisternas na Amazônia vai receber mais 150 milhões de reais. Luana Karen.
4.625 famílias rurais de baixa renda devem ser beneficiadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tecnologia para reduzir as filas do INSS.
Governo lança programa piloto para usar a telemedicina nas perícias médicas de 54 municípios nordestinos.
E ainda vamos falar de combate à dengue.
Nossa entrevista do dia será com Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Ele vai comentar o trabalho da Anvisa para a liberação de novas vacinas e autotestes de detecção da doença.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jung e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube.
A comercialização de autotestes para dengue está sendo avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
A agência atua no combate à doença e é responsável pela regulamentação de produtos como repelentes e inseticidas.
Também promove análise e registro de vacinas.
Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que está ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, presidente.
Muito boa noite e o meu agradecimento ao gentil convite da Voz do Brasil. Espero poder contribuir.
Presidente, então vamos começar falando sobre os testes. Que tipo de teste é autorizado atualmente para detectar a dengue?
Atualmente nós temos mais de 150 testes registrados na Anvisa, portanto com utilização autorizada em território nacional. E são testes que têm algumas variações entre eles. Vamos relembrar aqui na Covid-19, falamos muito do teste RT-PCR, que era o teste realmente o que melhor definia a situação da doença. Então, existe para dengue também tipos de testes que possuem sensibilidades diferentes, mas, enfim, estão todos autorizados. Agora, há uma categoria especial, podemos falar um pouquinho mais adiante, que é a questão de autotestes.
Perfeito. A Anvisa está estudando, então, essa comercialização dos autotestes no estilo dos que existem hoje para a Covid, disponíveis nas farmácias. O que é necessário para ser aprovado e chegar à população esse autoteste?
É verdade, nós estamos numa tratativa com o Ministério da Saúde por um pedido do Ministério, que vamos lembrar, é o grande gestor da saúde nacional. E, nesse sentido, esses entendimentos já começaram. E por que que tem que haver entendimentos? Porque a dengue é uma doença de notificação compulsória. Então, é necessário que haja uma política pública gerada pelo Ministério da Saúde nesse sentido e que contemple, mesmo no caso do autoteste, aquele que o próprio cidadão poderá realizar, haja também um mecanismo de que os sistemas de monitorização sejam notificados, sejam avisados para que se possa justamente computar todos esses dados em todo o Brasil. Isso aconteceu durante a Covid, secundária a uma política pública de saúde, e é possível que também venha a ocorrer, mas sempre importante lembrar, no caso da dengue, sempre consoante a uma orientação do Ministério da Saúde. Essas tratativas, elas já estão em andamento. E queria acrescentar também que, quanto aos outros testes, os que não são autotestes, nós já temos toda uma priorização a pedido do Ministério para novos registros, de maneira que se evite qualquer tipo de falta, por exemplo.
Agora, presidente, uma das coisas que vem sendo mais usadas para evitar o mosquito da dengue são os repelentes, né? Está todo mundo aí procurando esse produto, né? Ou comprando nas farmácias. Como é que a população pode saber o produto que é eficaz, seguro, e também qual é a atuação da Anvisa nessa área?
É uma pergunta muito importante, e os repelentes são muito importantes também. A Anvisa é a agência responsável por autorizar em todo o território nacional, após a sua avaliação, ela é responsável por autorizar o comércio, a venda desses produtos no Brasil. Portanto, o cidadão, quando ele vai a uma farmácia, sabidamente, uma farmácia certificada, inspecionada, ele terá a certeza de que ali estão sendo comercializados produtos que foram avaliados pela agência. E o repelente é de fato uma estratégia muito importante, porque vamos lembrar, vacinas promovem imunidade dentro de um intervalo de tempo. Então, para resolver o problema agora, combate ao foco do mosquito, prevenção contra o mosquito, uso de repelentes. Nós temos mais de 600 registros de repelentes no Brasil e nada nos leva a crer neste momento, que possa haver algum tipo de desabastecimento.
E todo mundo pode usar repelente, presidente? Quais são as recomendações da Anvisa?
As recomendações da Anvisa é que as instruções constantes na bula ou no frasco do repelente sejam seguidas à risca pela população e, obviamente, como não se trata de estarmos aqui falando sobre um produto que normalmente esteja sendo usado pela primeira vez, ou seja, o cidadão já fez uso de repelentes outras vezes, ele também saberá se algum tipo de repelente provocou alguma reação de alergia cutânea, por exemplo, que é raríssimo no caso dos repelentes. Mas crianças, principalmente, é necessário que haja uma observação muito rigorosa daquilo que está escrito na bula, porque não queremos, logicamente, ter nenhum tipo de reação, principalmente com crianças.
Presidente, vamos falar um pouquinho sobre vacinas? Quantas vacinas contra a dengue estão registradas na Anvisa e podem ser utilizadas nesse momento? E queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que é esse processo de registro.
O processo de registro é um processo que, embora para nós seja uma rotina, é o que ocorre há 25 anos, a Anvisa comemora 25 anos de existência neste ano que estamos, mas é um processo complexo também. Então, são conjuntos de documentos geralmente volumosos, no caso de vacinas, às vezes mais de 15 mil páginas de um, geralmente, inglês, um inglês técnico pesado, então ele exige realmente uma análise bastante criteriosa. No Brasil, hoje, nós temos duas vacinas autorizadas, registradas para a dengue, mas de efeito prático apenas uma. Por quê? Porque uma das vacinas autorizadas, a Dengvaxia, o próprio fabricante a descontinuou. Então, não contamos com ela no Brasil. Nós temos no Brasil autorizada a vacina chamada Qdenga, do laboratório Takeda, que foi avaliada e aprovada pela Anvisa em março de 2023. Esta é a vacina que está sendo usada hoje pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Perfeito. Nós conversamos ao vivo com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço mais uma vez essa gentil oportunidade. Obrigado. Disponham sempre.
Água para quem precisa.
O governo vai destinar 150 milhões de reais para o programa Cisternas Amazônia.
A ideia é atender populações que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, como florestas nacionais e reservas extrativistas, além de comunidades remanescentes de quilombos e projetos de assentamento agroextrativistas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia.
A expectativa é que sejam beneficiadas 4.625 famílias rurais de baixa renda.
Há 47 anos, a produtora rural Maria do Socorro Tavares de Souza mora na reserva extrativista Terra Grande Pracuúba, no município de Curralinho, no Pará. Lá, ela criou os 9 filhos por meio do cultivo do açaí. A água vem do rio. O problema é que, volta e meia, a água não tratada pode fazer mal à saúde. E no verão, o rio seca. A chegada da cisterna vai dar qualidade de vida para Maria do Socorro.
Tá, melhoria muito, muito mesmo para nós. Essa água para a gente é tudo para nós, essa água. Porque mulher, da onde a gente tira? Para a gente beber, para a gente lavar, para a gente fazer tudo.
Água para quem produz de forma sustentável na floresta amazônica. Por meio do programa Cisternas, 4.625 famílias rurais de baixa renda devem ser beneficiadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. O lançamento do edital, que prevê investimentos de 150 milhões de reais para captação e armazenamento de água da chuva, foi feito na ilha de Marajó, no Pará. A diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Tereza Campelo, explicou como as famílias serão beneficiadas.
Cada família vai receber um módulo de acesso à água, tanto de coleta de água na chuva, quanto de acesso à água por bomba. Vai ter uma instalação sanitária com banheiro, com pia, com vaso sanitário. Vai ter assistência técnica e Procon e vai ter fomento com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, R$4.600 para cada família, e energia solar para bombear a água, seja do poço, seja do rio, para garantir ou a água da chuva ou a água bombeada com energia elétrica, sem uso de diesel.
Com a retomada do programa Cisternas, o governo quer atender populações que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, como florestas nacionais e reservas extrativistas, além de comunidades remanescentes de quilombos e projetos de assentamento agroextrativistas. Desenvolvimento aliado à preservação, como disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O programa Cisternas começou a ser executado em 2003. Em 20 anos, foram construídas mais de 1.140.000 cisternas em todo o país. Reportagem Luana Karen.
Cerca de 600 mil pessoas solicitam perícia médica do INSS todos os meses no Brasil.
Mas por causa do número reduzido de peritos e da concentração deles nas capitais e cidades maiores, o INSS consegue realizar em média 400 mil por mês.
O que contribui para o aumento da fila e do tempo de espera do atendimento.
Por isso, o governo federal está testando de forma experimental a perícia à distância, por teleconsulta.
Os testes vão de hoje até o dia 27, com a expectativa de 10 mil atendimentos em mais de 50 municípios do Nordeste.
É a primeira vez que o serviço está sendo oferecido por um período contínuo. E a ideia é aprimorar a ferramenta para que vire uma realidade em todo o país.
A agricultora Cirlei Gueschi sofreu uma fratura enquanto trabalhava em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Ela conta que teve que viajar mais de 3 horas para conseguir fazer a perícia médica.
Então, já o deslocamento para a gente ir para o hospital já é terrível, a dor. E a gente encaminhado para a perícia, 3-4 horas de estrada. E isso é um transtorno muito grande.
Hoje, as perícias médicas do INSS são feitas em cerca de 700 agências de todo o país. Muita gente, como a Cirlei, além de esperar, tem que viajar para conseguir atendimento. E para agilizar a fila e garantir que a perícia chegue a quem precisa, o governo federal está realizando, em caráter experimental, perícias via telemedicina em 54 cidades do Nordeste brasileiro. De 11 a 27 de março, devem ser feitos 10 mil atendimentos online na região. Neste primeiro momento, é o próprio INSS que está selecionando os casos que podem ser atendidos por telemedicina e entrando em contato com os usuários. A consulta é feita nas agências do órgão com auxílio dos funcionários. O secretário do Regime Geral de Previdência, Adroaldo Portal, destacou que, por enquanto, o foco é antecipar os atendimentos do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, voltado para idosos e pessoas com deficiência.
Potencialmente, qualquer perícia pode ser feita por telemedicina. Não é o que nós faremos agora. Nessa primeira fase, nós optamos por fazer apenas perícias de benefício de prestação continuada, o BPC, que é o grande gargalo. 60% das perícias agendadas no Nordeste brasileiro são de BPC. Então, a gente vai atacar o maior estoque com telemedicina.
Em abril, o projeto experimental deve ser realizado em estados do Norte e do Centro-Oeste. A ideia é acompanhar e monitorar os resultados dessas perícias para que futuramente o modelo possa ser viabilizado de forma permanente no país, junto com os atendimentos presenciais. E, posteriormente, o Ministério da Previdência vai realizar uma pesquisa com os usuários para avaliação do atendimento. Reportagem Graciele Bittencourt.
E o INSS também começou hoje o mutirão de reabilitação profissional, que vai até o dia 15 de março, na próxima sexta-feira.
O objetivo é reduzir a fila para a avaliação socioprofissional de 37 mil segurados nas 6 superintendências regionais do Instituto, que ficam em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e Distrito Federal.
O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, explica como será o atendimento.
A população pode esperar o quê? Adiantar as pessoas que estão na fila esperando uma avaliação social. Nós temos ainda um problema que está sendo equacionado para que não haja mais isso. Certamente as pessoas que estão na fila vão ser antecipadas às avaliações sociais e isso faz com que o benefício saia mais rápido. Então o BPC Loas normalmente dessas pessoas está esperando às vezes um ano e meio e o tempo correto não é só o legal, mas eu acho que é o tempo de 30 dias não está sendo atendido. Então, esses mutirões são um esforço adicional do INSS para tentar aliviar um pouco aí as dificuldades dos brasileiros.
Após passar pela perícia médica e pela avaliação socioprofissional, os segurados do INSS podem ser encaminhados para treinamentos e cursos profissionalizantes.
O objetivo é que ele possa exercer, essa pessoa possa exercer uma atividade profissional compatível com a sua atual capacidade laborativa e adequada às suas condições físicas.
A reabilitação profissional envolve profissionais do INSS com formação em terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, entre outros.
Preservar a memória das mais de 700 mil vítimas da Covid-19 e lembrar que a doença ainda é um problema de saúde pública.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, confirmou hoje a construção de um memorial da pandemia provocada pelo coronavírus.
No local devem ser trabalhados temas como saúde, ciência, educação e cultura junto à comunidade.
Os detalhes da construção do espaço, que será no Rio de Janeiro, estão sendo discutidos em um evento esta semana.
4 anos após a Organização Mundial de Saúde decretar a pandemia de Covid-19, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, confirmou a construção de um memorial que vai homenagear os mais de 710 mil mortos pela doença no Brasil. A ministra participou nesta segunda-feira de um seminário no Itamaraty, em Brasília, para discutir os próximos passos para a construção do memorial, incluindo um plano museológico e o edital que será publicado. Segundo Nísia Trindade, além de preservar a memória das vítimas, o local será um lembrete de que a Covid-19 ainda é um problema de saúde pública.
E ao falar de um memorial e de uma política de memória, porque é isso que nós estamos propondo, não circunscrevemos a pandemia de Covid-19 ao passado. E, ao mesmo tempo, lembramos que, a despeito de termos superado a emergência sanitária, nós não superamos a Covid-19 como um problema de saúde pública, que ainda permanece como uma doença de preocupação.
O memorial será construído no Centro Cultural do Ministério da Saúde, um prédio histórico no Rio de Janeiro, que será restaurado com recursos do novo PAC. O local será aberto à visitação e, no futuro, deve abrigar exposições sobre momentos que marcaram a pandemia, como as primeiras notícias, o lockdown, estudos científicos e as primeiras vacinas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O programa Pé de Meia vai investir 820 milhões de reais para incentivar que os jovens da Bahia concluam o ensino médio.
O governo vai oferecer bolsas para os alunos que se matricularem na escola, tiverem frequência de pelo menos 80%, tirarem boas notas e participarem do Enem.
O Pé de Meia foi apresentado hoje aos jovens baianos.
Dinheiro no bolso do estudante, um complemento para a renda da família e um incentivo a mais para manter o aluno em sala de aula. O Pé de Meia funciona como poupança para os estudantes do ensino médio. Depois de passar pelo Espírito Santo e Piauí, o programa foi lançado nesta segunda-feira na Bahia, onde 283 mil estudantes devem ser beneficiados com investimento de 820 milhões de reais. No lançamento do programa no estado, o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que o principal objetivo do programa Pé de Meia é reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio. Ele explicou que os estudantes vão receber a primeira parcela a partir do dia 26 de março, em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal.
Todas as alunas que tiverem CPF, quem não tem CPF, a rede vai providenciar o CPF, vai abrir a conta automaticamente. Quem é menor de 18 anos, precisa da autorização dos pais ou dos responsáveis, ela também pode fazer essa autorização pelo aplicativo da Caixa Tem, sem burocracia, e ele vai receber o cartão digital e o cartão físico, e aí vai ter direito a receber todos os seus recursos.
O programa prevê um pagamento de R$ 200 na hora em que o aluno fizer a matrícula e mais R$ 200 a cada mês, por 9 meses, para quem mantiver a frequência. Além disso, a cada ano concluído, o estudante vai ter direito a mais R$ 1.000. Nesse caso, o dinheiro só pode ser sacado depois que ele concluir o ensino médio. E se o aluno fizer o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, recebe mais R$ 200. O total pode chegar a R$ 9.200. Estudante de ensino médio, o baiano Nicolas Moreira, participa de grêmios estudantis. Ele explica que o programa é um incentivo para que o aluno de ensino médio consiga se manter na escola e não precise parar de estudar para ajudar a família com sustento da casa.
Não tem como a gente pensar em um futuro acadêmico, nas aulas, se quando a gente chega em casa a barriga ronca porque não tem nada para comer. Ou então não tem como a gente permanecer se a gente não tem uma calça jeans ou se o dinheiro do transporte não existe.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que além do pé de meia, o governo federal tem trabalhado numa série de medidas pela educação, como a construção de creches e também a criação de novos institutos federais de educação.
Junto com o pé de meia, nós lançamos a semana passada 1.178 creches. O presidente Lula, no dia de amanhã, lança mais 100 institutos federais de ensino técnico e superior no Brasil.
Para participar do programa Pé de Meia, o estudante tem que ter entre 14 e 24 anos, ser de baixa renda, estar matriculado em escola pública, com família que recebe Bolsa Família. E para receber o benefício, não é necessário fazer cadastro. Basta ter CPF e estar matriculado no ensino público. Mais informações no site do Ministério da Educação, gov.br/MEC. Reportagem, Márcia Fernandes.
Cultura e Direitos Humanos.
Uma dica para quem quer ver um bom filme é conferir a 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que chega hoje a todas as capitais do Brasil e vai até o dia 22 de março.
Uma realização do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e Ministério da Cultura, com produção do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense.
Quem tem mais informações ao vivo para a gente é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano e a você, ouvinte da Voz do Brasil. A 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos começa com muitas novidades. A primeira delas é a lista de filmes que serão exibidos em todas as capitais gratuitamente. São 18 filmes, todos eles com produção ou com alguma relação direta a temas como racismo e os direitos das mulheres, de pessoas com deficiências, povos indígenas e comunidade LGBTQI+. E não são apenas filmes. A mostra também tem oficinas gratuitas de formação de professores sobre cinema e educação, definidas pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Até o dia 22, quem quiser pode conferir uma programação recheada, com muita cultura nas capitais brasileiras. Vale destacar o tema dessa edição da mostra: Vencer o Ódio, Semear Horizontes. Para saber toda a programação, é só entrar no site mostracinemaedireitoshumanos.mdh.gov.br. Eu volto com vocês, Mariana e Luciano.
Obrigado, Pablo Mundim, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Motoristas que trafegam pelas rodovias federais concedidas vão poder pagar o pedágio por PIX e cartões de débito e crédito.
As concessionárias responsáveis pela operação das praças de pedágios já devem disponibilizar as opções na cobrança em até 90 dias.
O pagamento em dinheiro permanece como opção para o usuário.
Segundo o Ministério dos Transportes, a intenção é garantir mais conforto e praticidade aos usuários.
Atualmente, 26 estradas federais estão sob concessão.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF referenda decisões contra a limitação de mulheres em concursos para corporações militares no Piauí e em Mato Grosso.
STJ autoriza retorno de prefeito de Cuiabá ao cargo.
TSE terá Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirma liminar contra a limitação de mulheres em concursos para bombeiros e polícia militar no Piauí e em Mato Grosso.
Por unanimidade, os ministros decidiram que a limitação afronta a Constituição quanto à igualdade de gênero. Neto Costa.
As decisões foram tomadas nos julgamentos de duas ações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Na primeira ação, foi confirmado o entendimento do relator ministro Luiz Fux, segundo o qual nomeações para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros do Piauí não podem acontecer com as restrições de gênero previstas no edital do concurso. Também foi validada a decisão do relator, que suspendeu normas piauienses que limitam em até 10% o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado. Na segunda ação, de relatoria do ministro Cristiano Zanin, foi confirmada a homologação de acordo para a continuação de concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, também sem restrições de gênero.
Ministro do STJ concede liminar para prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, voltar ao cargo.
Ele foi afastado em investigação que apura formação de organização criminosa e desvio de recursos públicos. Tiago Gomide.
O Ministério Público de Mato Grosso aponta que Emanuel Pinheiro seria o chefe da organização que teria interferido em contratações na área da saúde pública, inclusive durante a pandemia da Covid-19. A liminar foi concedida pelo ministro Ribeiro Dantas, que também suspendeu as demais medidas cautelares. A decisão foi estendida aos outros investigados. O ministro determinou ainda a suspensão do inquérito relacionado aos fatos em apuração. O magistrado chamou a atenção para o fato de o Ministério Público ter formulado dois pedidos de aplicação de cautelares diferentes, apesar de ter se baseado na mesma imputação criminosa, o que indicaria, segundo o relator, possível inobservância das regras processuais de conexão.
O Tribunal Superior Eleitoral vai contar com um Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia.
O objetivo é ajudar os tribunais regionais eleitorais na regulação do uso da inteligência artificial nas campanhas e no combate às deepfakes nas eleições.
A atuação também será no combate aos discursos de ódio e antidemocráticos.
O centro vai funcionar de maneira integrada entre a Justiça Eleitoral, órgãos públicos e entidades privadas, em especial as redes sociais e serviços de mensagens.
Indústria química deve pagar plano de saúde a empregado aposentado com leucemia.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O empregado trabalhou 32 anos como químico na Braskem, no polo industrial de Camaçari, na Bahia. Ele foi exposto a diversos agentes químicos altamente nocivos à saúde, entre eles o benzeno, que teria causado a leucemia mieloide crônica, um tipo de câncer de células do sangue. Segundo o trabalhador, ultrapassada a estabilidade de um ano decorrente da licença de saúde, a empresa o demitiu e ele foi obrigado a assumir integralmente os custos do plano de saúde. O caso chegou ao TST, que determinou que a Braskem pague integralmente o plano de saúde do empregado.
No Rio de Janeiro, Justiça Federal determina que município de Saquarema regularize portal da transparência.
Os ajustes devem ser realizados no prazo de 30 dias. Marisa Almena.
A decisão judicial atendeu o pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública ajuizada depois de diversos pedidos para que o município de Saquarema abastecesse o portal com as informações exigidas pelas leis de acesso à informação e da transparência. De acordo com o MP, apesar de alguns ajustes, informações sobre procedimentos de licitação, prestação de contas e serviços de informação ao cidadão ainda não haviam sido inseridas no portal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa diretrizes para a educação integral.
Comissão deve votar PEC que endurece política sobre drogas na quarta-feira.
Senado apresenta em comissão da ONU plataforma Mapa Nacional da Violência de Gênero.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado se prepara para a votação de um tema que tem movimentado a opinião pública, a proposta que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas.
A proposta está pronta para votação na Comissão de Constituição e Justiça, que tem reunião na próxima quarta-feira. Em outras comissões, senadores também podem votar o aumento da pena para crimes contra animais e o combate ao garimpo ilegal. Repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que cria medidas para combater a extração ilegal de ouro. O texto proíbe a retirada do metal de unidades de conservação e de terras indígenas e autoriza a comercialização apenas por empresas, com exigência de emissão eletrônica da nota fiscal, como explicou o relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás.
Com o objetivo de permitir que apenas pessoas jurídicas comercializem ouro, de modo a otimizar o monitoramento das transações.
Já na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a PEC antidrogas, que torna crime a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas, mas estabelece penas diferentes para traficantes e usuários. A medida vai na contramão do STF, que discute se o porte de maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime. O relator Efraim Filho, do União da Paraíba, disse que esse assunto deve ser decidido pelos parlamentares.
Não acredito eu que seja um tema a ser decidido pelos tribunais, mas pelo Congresso Nacional.
Também na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente pode votar o aumento das penas de reclusão para crimes contra animais silvestres.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou o avanço da discussão na Comissão de Segurança Pública do projeto de sua autoria, que altera o Código Penal e trata da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia.
O senador afirmou que o objetivo do projeto não é acabar com as audiências de custódia, mas sim fazer um ajuste no processo. Ele alertou que foram encontrados casos preocupantes em que presos perigosos, como membros do crime organizado, foram liberados.
Quando elaborei esse projeto, eu fiz uma pesquisa e nós encontramos espalhados aí em território nacional situações esdrúxulas de presos muitas vezes perigosos, responsáveis às vezes por até crimes sexuais, sendo colocados em liberdade. Presos em flagrante também portando armamento pesado, como fuzil, e mesmo às vezes infratores responsáveis por pequenos crimes, mas responsáveis reiteradamente por infrações penais.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, chamou a atenção para o trabalho desenvolvido pela Comissão de Juristas do Senado, que, segundo o parlamentar, está finalizando uma profunda mudança no Código Civil brasileiro. O Código Civil regula os direitos e deveres que regem as pessoas na sociedade. Também trata de temas como casamento, família, contratos e propriedade.
Ao destacar a importância do documento, o parlamentar demonstrou preocupação e pediu que o jurista utilizem posicionamentos técnicos e não ideológicos. O senador cearense ainda fez um apelo para que a sociedade acompanhe os desdobramentos da comissão que revisa o código.
Convido a sociedade civil a acompanhar de perto a elaboração desse anteprojeto pelo site da própria comissão na página do Senado. O prazo final para apresentação pela comissão de juristas se encerra na primeira semana de abril. Depois será apresentada ao presidente do Senado.
Sobre o tema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que o trabalho da comissão tem a finalidade de melhorar a legislação.
Então, a razão de ser da Comissão de Juristas da Atualização do Código Civil não é elaborar um novo Código Civil, é suprir essas lacunas existentes e tranquilizar também que é um trabalho absolutamente independente.
A proposta que cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos pode ser votada nesta semana pelo Senado.
Também está na pauta o texto que prevê normas para a implementação da escola em tempo integral. Repórter Pedro Pince.
O plenário pode votar esta semana um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos para regular a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos, além de medidas para incentivar o ambiente de negócios e aumentar os investimentos na área. A relatora na Comissão de Educação, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância do setor.
A indústria de jogos já arrecada mais que o dobro das indústrias de cinema e música combinadas. Além dos impressionantes valores de faturamento, é uma fonte significativa de empregos bem remunerados.
Também está na pauta a criação de regras para a implementação da educação integral no país, com uma carga horária diária de 7 horas. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explicou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já prevê essa modalidade.
Se nós não tivermos essa ampliação, dificilmente a gente vai conseguir superar a grande defasagem e prejuízo que a Covid trouxe para a educação básica no Brasil.
A Comissão de Direitos Humanos lançou hoje uma campanha de combate à fome em homenagem ao ativista Josué de Castro.
Organizada por movimentos sociais, a missão tem o objetivo de alimentar 5 milhões de brasileiros. Os detalhes com Luiz Felipe Liasbra.
Pesquisadores e representantes do governo federal e de movimentos sociais participaram do lançamento da Missão Josué de Castro na Comissão de Direitos Humanos. A iniciativa é uma campanha de combate à fome por meio de redes de abastecimento popular com alimentos agroecológicos. A representante da organização Solidariedade Educação, Maria Emília Pacheco, considera fundamental uma alternativa saudável de alimentação.
Em lugar de aliviar a tributação desses produtos alimentícios que adoecem, nós precisamos apoiar a produção da comida de verdade. Que a Missão Josué de Castro seja uma resposta para a construção da soberania alimentar com a agroecologia e por um país justo que garanta a justiça ambiental e também a justiça alimentar e a justiça social.
O objetivo é que a campanha alcance 5 milhões de brasileiros.
E o Mapa Nacional da Violência de Gênero, uma plataforma brasileira que reúne dados sobre a violência contra mulheres, será apresentado em uma comissão da ONU em Nova York.
A plataforma pública, que tem a colaboração do Observatório da Mulher do Senado, é referência de boas práticas, como parceria público-privada e em tecnologia. Repórter Janaína Araújo.
O Senado estará representado na sessão anual da Comissão sobre a Situação das Mulheres da Organização das Nações Unidas em Nova York pela coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, Maria Tereza Prado. No evento, que começa nesta segunda-feira e vai até o dia 22 de março, a servidora vai apresentar o Mapa Nacional da Violência de Gênero, uma plataforma interativa de dados públicos oficiais sobre o tema que reúne informações do Senado, do Poder Judiciário e do Sistema Único de Saúde. O projeto é uma parceria cujo motivo de sucesso Maria Tereza explica.
O Mapa Nacional da Violência de Gênero é um projeto do Senado em parceria com o Instituto Avon e com a Organização da Sociedade Civil de Jornalismo de Dados Gênero e Número. Foi convidado para ser apresentado em Nova York como exemplo de parceria público-privado e de boas práticas. Em termos tecnológicos, é uma ferramenta de referência em termos de conteúdo também, porque a gente consegue reunir esses dados de atendimento às mulheres que sofreram violência com dados de uma pesquisa.
A servidora enfatizou a realização do projeto a partir do trabalho de pesquisa pioneiro realizado pelo Instituto Data Senado, que começou em 2005 para subsidiar a criação da Lei Maria da Penha. A plataforma reúne dados para a compreensão do tamanho da violência contra as mulheres e para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que as protejam. Para acessar, basta digitar Mapa Nacional da Violência de Gênero no seu navegador de internet.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário deve continuar votação de pautas prioritárias da bancada feminina.
Proposta que cria política para a educação inclusiva também está pronta para a pauta.
SUS poderá ofertar caneta de adrenalina autoinjetável de forma gratuita.
Boa noite. Começou a tramitar na Câmara projeto de lei que prevê a inclusão da caneta de adrenalina na lista de remédios oferecidos pelo SUS. A repórter Paula Moraes traz mais informações sobre o texto.
Uma proposta em análise na Câmara inclui a caneta de adrenalina autoinjetável entre os medicamentos fornecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo é evitar reações alérgicas graves, conhecidas como choques anafiláticos. De acordo com a proposta, os pacientes deverão apresentar laudo médico que comprove a necessidade do uso da medicação. O texto tem sido um dos mais acessados entre as enquetes da Câmara referentes a projetos, com quase 100% de concordância por parte dos votantes. O autor da proposta, deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que sua intenção é salvar vidas.
Nos Estados Unidos e em outros países, já existe a caneta com adrenalina autoinjetável, que não existe no Brasil. As pessoas precisam de comprar no exterior, gastando verdadeiras fortunas e um procedimento burocrático muito forte, que muitas vezes inviabiliza para as pessoas mais carentes, principalmente, ou para as pessoas menos instruídas. Nós precisamos que o SUS possa ofertar essa caneta, porque certamente nós vamos evitar mortes que acontecem rotineiramente aqui no nosso país.
A proposta que inclui a caneta de adrenalina autoinjetável entre os medicamentos fornecidos pelo SUS será analisada pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Saúde. O governo da Bahia inaugurou o Hospital Ortopédico do Estado em Salvador. Gabriel Nunes, do PSD, destaca os detalhes da nova instalação, como a capacidade para a realização de mais de 290 mil atendimentos por ano e 15 mil cirurgias ortopédicas, além da criação de um centro de ensino e pesquisa na unidade de saúde.
Lídice da Mata, do PSB, assinala que esse será o maior hospital estadual em ortopedia e traumatologia do Brasil e a primeira unidade com serviços de cirurgia ortopédica pediátrica e transplante ósseo na Bahia. Ela acrescenta que o hospital conta com aparelhos de última geração e com inovação tecnológica para realizar cirurgias e suprir as necessidades do Estado.
Ricardo Maia, do MDB, observa que o Hospital Ortopédico da Bahia conta com mais de 200 leitos e 30 leitos de UTI. Ele destaca os outros 16 hospitais e 25 policlínicas entregues nos últimos 8 anos que possibilitaram à população mais carente acesso a exames antes inacessíveis. O deputado afirma que os avanços só foram possíveis graças à parceria entre parlamentares e o governo baiano.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, rechaça a inclusão da vacina contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunizações para Crianças entre 6 meses e 5 anos. Segundo a deputada, o Brasil é o único país que quer obrigar a imunização dessa faixa etária. Por outro lado, ela critica o governo Lula por não oferecer vacinas já testadas contra a dengue em meio à pandemia da doença. A deputada ainda critica a ministra Nízia Trindade, que em janeiro disse que os imunizantes não eram a solução para a dengue, dado o número restrito de doses disponíveis.
Por outro lado, Ana Pimentel, do PT Mineiro, elogia os esforços do Ministério da Saúde para garantir não apenas a ampliação do acesso à saúde, mas também a melhoria da qualidade dos serviços prestados. A deputada rebate críticas da oposição à ministra Nízia Trindade, elogiando sua liderança técnica e seu trabalho para implementar uma política nacional de saúde em prol dos direitos das mulheres.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registra a luta enfrentada pelas mães de crianças com doenças raras que dependem do SUS para obter medicamentos caros. O deputado enfatiza que, apesar de decisões judiciais favoráveis, o acesso a medicamentos é barrado por causa da falta de recursos do Estado. Ele pondera que as isenções fiscais retiram verbas da saúde pública e prejudicam o atendimento do SUS.
Justiça.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, alerta que o novo Código Civil em debate no Senado traz pontos nefastos para a sociedade. Ele destaca a previsão de que o feto, até os 9 meses de gestação, é considerado um projeto de vida, aumentando a possibilidade da realização de abortos, que ele chama de assassinato covarde de inocentes. No entendimento do deputado, combater o aborto é dever não só de um país cristão, mas também de qualquer nação que se considera civilizada.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também critica vários pontos do novo Código Civil que tramita no Senado. Entre eles, o deputado cita a definição do feto apenas como uma potencialidade de vida humana e a autonomia progressiva de menores de idade em decisões importantes como mudança de sexo. Segundo o parlamentar, os temas ultrapassam a disputa ideológica e afrontam os valores da humanidade.
Política.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, entende que o aumento da rejeição do governo Lula entre os evangélicos se dá por causa de atitudes polêmicas, como, por exemplo, as críticas a Israel e aos pastores, o apoio a ditaduras e a adoção de medidas em favor do aborto. O deputado entende que, para recuperar o apoio religioso, o presidente deveria esquecer o revanchismo político, trocar a gestão do Ministério da Saúde e pedir desculpas ao povo de Israel.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, também avalia que a queda no índice de aprovação do governo Lula entre segmentos religiosos é resultado da comparação que o presidente fez entre o governo de Israel e o regime nazista de Hitler. O deputado sugere que Lula pondere suas palavras e reveja suas posições, tornando-se uma pessoa mais humilde.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o presidente Lula tem envergonhado a diplomacia brasileira com falas absurdas. O deputado condena a comparação que Lula fez entre as ações do governo de Israel contra os palestinos com as ações de Hitler à frente da Alemanha nazista. Além disso, ele critica Lula por pedir presunção de inocência às eleições na Venezuela, afirmando que a disputa presidencial no país vizinho não conta com oposição. Para ele, essa é a democracia relativa que Lula defende quando não há adversários.
Já pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o discurso de Michele Bolsonaro em recente evento de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado entende que a fala da ex-primeira-dama traz uma receita arriscada ao associar fé, leis e Estado para impor uma única religião como a correta. Ele lembra que a sociedade é plural e alerta para o perigo de a mistura de fé com política justificar a perseguição dos diferentes, como já aconteceu em outros períodos da história.
Por sua vez, Helder Salomão, do PT Capixaba, destaca a recente pesquisa da Federação de Bancos que indica que 75% dos brasileiros acreditam que sua vida estará melhor no horizonte de 12 meses. O deputado atribui o otimismo da população às ações do governo Lula. Ele relata que, de acordo com os dados, o brasileiro tem percebido melhorias na renda média e nas políticas de saúde e de educação.
Educação.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, protesta contra os cortes de mais de 310 milhões de reais na educação pública, especialmente nas universidades e nos institutos federais. O deputado lembra que reclamou do governo passado pela mesma razão, porque para ele, ao tratar de educação, não deve haver direita nem esquerda, e sim a luta para que não haja retrocessos. O parlamentar também critica a manutenção do pagamento de juros ao sistema bancário, enquanto a educação nacional caminha para trás.
O plenário da Câmara pode votar projeto que garante a alunos com deficiência nas escolas o direito a um acompanhante na sala de aula. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta de votação do plenário da Câmara projeto que busca garantir o direito à educação das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades matriculadas em classes comuns do ensino regular. Entre outras medidas, a proposta prevê a presença de um acompanhante para os alunos dentro das salas de aula, se isso for necessário e atestado por um médico, e proíbe que as escolas neguem matrícula para qualquer um desses alunos. O acompanhante pessoal já é previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Pode ser uma pessoa da família ou alguém contratado para isso. A tarefa do acompanhante é ajudar a pessoa com deficiência a se relacionar com os demais alunos e até com os professores. O projeto obriga as escolas a disponibilizarem gratuitamente um acompanhante pessoal para o aluno que necessitar, ou, se os pais preferirem, autorizar a permanência de um acompanhante escolhido pela família em todas as áreas da escola frequentada pelos alunos. A proposta deixa claro, porém, que as atribuições do acompanhante pessoal não se confundem com a do profissional de apoio, nem com as do professor de apoio especializado. O profissional de apoio ajuda o aluno com deficiência na alimentação, higiene e locomoção. O acompanhante ajuda na socialização e não tem qualquer função pedagógica. O texto final da proposta foi apresentado pelo relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, a partir da análise de 20 projetos sobre o mesmo assunto. Ele defendeu a previsão legal do acompanhante como um direito para a pessoa com deficiência.
Garantir a presença de um acompanhante pessoal à pessoa com deficiência em razão de sua necessidade específica. Nós não podemos impedir que esse acompanhante possa acompanhar essa criança em sala de aula para que, de fato, ela possa compreender aquilo que aquele professor está falando. Esse acompanhante não vai ensinar aquele aluno. Ele não vai mudar aquilo que o professor está ministrando em sala de aula. Pelo contrário, ele vai fazer com que o aluno possa compreender e, de fato, aprender.
Além do acompanhante pessoal, o projeto define o que é um aluno com altas habilidades e superdotação. Esses alunos, assim como os que têm deficiência, terão direito a acompanhamento por equipe de profissionais multidisciplinar. A proposta também proíbe que a escola negue matrícula a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, assim como a transferência deles sem a concordância dos pais. Prevê ainda a disponibilidade de material acessível no Programa Nacional do Livro Didático e condições de acessibilidade nas escolas e no transporte escolar. O projeto também proíbe que as escolas limitem o número de alunos com deficiência por sala de aula. Essas regras vão valer para os sistemas de ensino público e privado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Delegado Fábio Costa, do PP, denuncia a cobrança abusiva de taxas dos alunos do curso de formação de praças da Polícia Militar de Alagoas e dos oficiais que estão na Academia da PM do Estado. Segundo ele, somando as duas taxas, chega-se a um valor mensal de R$ 250 mil reais em arrecadação ilegal. O deputado também denuncia a falta de prestação de contas sobre o destino dos recursos e avisa que vai encaminhar a denúncia ao Ministério Público.
Dados do Fórum de Segurança Pública mostram que houve queda de 6,8% do efetivo total de policiais no Brasil nos últimos 10 anos. Coronel Ulisses, do União, informa que no Acre a queda é de 6,3%, o que resulta numa média de um agente para 326 habitantes, sendo que a recomendação da ONU é de um policial para cada 250 habitantes. O deputado pede que o governo acreano convoque os candidatos do cadastro reserva do último concurso realizado no estado.
Desenvolvimento Regional.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, defende a revisão da metodologia de amortização do saldo devedor e dos encargos da dívida ativa dos estados que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste com o governo federal. Segundo o deputado, um ônus exagerado nos orçamentos estaduais acaba prejudicando a população e as políticas públicas de investimento.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apoia a redução da alíquota previdenciária paga pelos municípios ao INSS de 20% para 8%. A conquista municipalista foi revogada por uma medida provisória que passa a valer a partir de 1º de abril. O deputado lembra que a MP manteve a desoneração para 17 setores da economia, mas não para as prefeituras. Segundo o deputado, a medida desrespeita as decisões do Congresso Nacional e desconsidera a realidade financeira dos municípios.
Merlong Solano, do PT, registra a visita de Celso Pancera, presidente da empresa pública FINEP, financiadora de estudos e projetos ao Piauí, e destaca o papel crucial da instituição na gestão e execução de recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Ele observa que o reforço do orçamento da FINEP demonstra o compromisso do governo federal com o desenvolvimento tecnológico para impulsionar a competitividade da economia.
Delegada Ione do Avante presta homenagens à primeira Igreja Batista do município de Santos Dumont, em Minas Gerais, pelo Jubileu de Ouro. De acordo com a deputada, em 50 anos de existência, a igreja vem prestando relevantes serviços à comunidade e tem sido fiel ao propósito de resgatar o ser humano, tanto no plano espiritual como no plano físico.
Votação.
O plenário da Câmara deve continuar a votação de pautas prioritárias da bancada feminina indicadas para o mês da mulher. Outros temas também podem entrar em votação, como informa o repórter Santiago Delape.
O plenário da Câmara pode continuar analisando nesta semana projetos da bancada feminina para o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. 7 das 8 propostas da bancada colocadas em votação na última terça-feira foram aprovadas por acordo e as deputadas devem continuar buscando consenso em torno da única matéria que ficou pendente de aprovação, o projeto que assegura internação em ala separada e atendimento diferenciado a gestantes que perderam o bebê, como informou a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
Nós votamos 7 projetos e 8 urgências. Não houve acordo no projeto relatado pela deputada Eni Ortiz. Mas, ao longo da semana, a bancada reunida, nós faremos, sem dúvida, mais uma investida para que possamos dar continuidade à estratégia do mês de março de aprovarmos aqui os projetos que estão colocados da bancada. Eu quero pedir que esse espírito e essa energia aqui colocada, principalmente pelos nossos parlamentares, permaneçam até o final de março para que a gente dê conta dos 60 projetos que temos ainda e aprovar nesse mês.
Outras propostas da bancada feminina que podem ser analisadas até o final do mês são a assistência a mulheres vítimas do trabalho análogo à escravidão, a inclusão no ECA do crime de violência patrimonial contra criança e adolescente, a tipificação do crime de violência à gestante e violência obstétrica, a criação de campanha para avaliação periódica da saúde da mulher e as diretrizes sobre o exercício da profissão de doula. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, chamou a atenção para a condição de maior vulnerabilidade da mulher negra periférica.
Esse é o mês da mulher, esse também é o mês que a gente trabalha para enfrentar o racismo nos 21 dias contra o racismo. E não é possível a gente pensar o Brasil sem pensar o quanto as desigualdades que estruturam o nosso país chegam com força nas mulheres negras.
Além dos projetos da bancada feminina, 2 projetos tiveram um regime de urgência incluído na pauta da semana passada, o que significa que estão perto de serem votados em plenário, caso a urgência seja mesmo aprovada. São eles: o que sistematiza as normas reguladoras do seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação e o que autoriza juízes a continuarem determinando pena a pacientes psiquiátricos em hospitais de custódia, contrariando a atual resolução do Conselho Nacional de Justiça, que dá prazo para o fim desse tipo de instituição. Essas e outras votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar o processo de autorização para importação de energia. A importação busca atender aos sistemas isolados, que são sistemas elétricos não conectados ao restante do país. Boa Vista é a única capital brasileira que não participa do Sistema Interligado Nacional. Para evitar que as tarifas cobradas na região sejam muito mais altas do que no restante do país, existe o subsídio chamado conta de consumo de combustíveis. Sem a medida, a estimativa é que o preço da energia no estado teria sido quase 4 vezes maior em 2023. Em dezembro, o Poder Executivo autorizou a retomada da importação da Venezuela direto para Roraima. O TCU vai acompanhar o processo para garantir a transparência da negociação. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.